Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé, um vulgo negro.
Olá, estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando a professora Lorena Ferreira Portes, presidenta do Sindiprol Aduel, sindicato que representa docentes aqui da Universidade Estadual de Londrina. A gente estava falando antes do intervalo, nós começamos a colocar algumas questões aí no cenário político, falando inclusive dessa ameaça que está sendo chamada de reforma administrativa, e a gente precisa colocar isso não só como uma questão sindical, mas como uma questão política, porque o setor político da sociedade é que está provocando essa interferência. A gente já entrevistou várias pessoas aqui, pessoas históricas aqui da universidade, inclusive uma pessoa importante que é o professor José Luiz da Silveira Baldi, falando sobre questões de saúde, mas falou também desse histórico da universidade. O professor Baldi entrou na universidade numa época em que a universidade estava sendo constituída e que havia uma repressão brutal no país, ainda em plena vigência da ditadura. E as pessoas que falam em estabilidade não conhecem a história do que levou o funcionalismo público a reivindicar, pedir, exigir estabilidade, porque havia muita repressão no período da ditadura. Essa repressão desmantelou universidades, desmantelou parte do serviço público. Como que está essa relação hoje? As categorias têm ciência, têm conhecimento dessa vinculação política das questões sindicais?
Bom, aí o BESI, como eu disse já no início, em outro momento, é um desafio muito grande que a gente possa extrapolar uma perspectiva, uma visão corporativista do sindicato. Para além de uma seção sindical, né, de uma forma geral, de um sindicato, representar os interesses corporativistas de uma categoria profissional, o sindicato, no nosso caso, o Sindiprol Aduel, ele tem uma direção, uma perspectiva classista. Isso significa que a atuação sindical ela não se resume à defesa das próprias condições de trabalho dos docentes aqui da UEL. Porque essa luta, primeiro, ela tem que estar articulada à própria luta em defesa da autonomia e da própria universidade, na sua, como eu disse anteriormente, para poder reafirmar a sua missão, o seu papel político, a sua função social. Então, nesse sentido, eu penso, Ayub, que é um desafio constante para a gente poder sempre retomar com a nossa categoria o papel do sindicato, mas extrapolando essa perspectiva corporativista e entendendo que a luta sindical ela está atrelada às demais lutas sociais da classe trabalhadora e que a universidade, nós não podemos ter uma análise da universidade e quando nós defendemos a sua autonomia, quando defendemos aí a questão da estabilidade, porque nós estamos defendendo, é um projeto da universidade que também está vinculado a um determinado projeto de sociedade. Acho que essa perspectiva política, ela tem que ser retomada, sabe, professor Ayub, principalmente para quem entrou de uma mais recentemente na universidade. A gente tem percebido uma mudança muito grande no perfil desses novos docentes. Um perfil que, muitas vezes, ele não tem uma outra trajetória de inserção profissional, ele tem, sobretudo, uma intervenção, uma experiência na pesquisa, já entra na universidade, né, com esta visão, e que também, para ter as condições que nós temos hoje ainda, com muitos ataques, com precarização, com uma autonomia cada vez mais ameaçada, com um enorme volume de contratações temporárias, mas para a gente poder reafirmar os princípios que defendemos, a gente precisa que a própria base também retome, vamos chamar assim, esse processo de uma politização, que me parece que hoje a conjuntura leva os docentes a ficarem muito mais presos a uma perspectiva produtivista, de fazerem as suas pesquisas, claro que são fundamentais, de poderem ter o seu currículo para poder até ter uma avaliação boa dos programas de pós-graduação, por óbvio, sabemos que isso é fundamental, mas a gente precisa politizar mais a própria categoria docente, politizar a natureza do nosso trabalho, porque a natureza do trabalho docente, ele tem sim uma natureza pedagógica, acadêmica, mas ele também tem uma natureza eminentemente política. Por isso que eu penso que uma formação política constante, aí vem as próprias assembleias, as reuniões, o material que nós produzimos, ele tem sim essa função política, que é poder contribuir com esta formação muito mais ampla, numa perspectiva de totalidade, aí, principalmente para os novos docentes, para os docentes que entraram na universidade aí, nos últimos 10, 12 anos, que muitas vezes não acompanharam essa trajetória, não sabem assim, o preço que foi, alto preço para poder ter hoje autonomia, para ter o concurso público, para ter as instâncias colegiadas. Isso foi uma luta e continua sendo uma luta árdua. Acho que retomar essa história, retomar essa trajetória é fundamental, principalmente não só para os docentes, mas para os estudantes que não compreendem, em alguns momentos, essa articulação muito mais ampla, muito mais politizada da própria universidade. A gente precisa retomar essa perspectiva.
Nesse raciocínio, como é que funciona, qual é a importância de estar sindicalizado? Ótimo. O professor da veterinária, da agronomia...
Então,
por que ele tem que...
Thalita, perfeita pergunta. Acho que é importante a gente também dar um espaço para falar isso. Primeiro, como eu disse anteriormente, as pessoas têm uma visão muito corporativista do sindicato. Eu vou falar sindicato aqui, mas estou colocando enquanto seção sindical, para ficar mais fácil, né, nesse sentido, para ser mais compreensível. Acho que o sindicato, como eu disse, para além de atender os interesses de uma categoria, ele tem que estar articulado com lutas mais amplas da própria classe trabalhadora, da defesa dos próprios serviços públicos. E a filiação é importante nesse sentido. Primeiro, para você ter muito mais segurança e fortalecimento da luta sindical para melhorar suas condições de trabalho, para reivindicar por salários, para reivindicar por uma carreira melhor, para reivindicar isonomia, é fundamental. Então, primeiro tem essa importância, vamos chamar assim, mais corporativista, mas não só corporativista, não é isolada. Estar filiado significa o quê? Fortalecer não só o movimento sindical, mas engrossar o movimento de luta e enfrentamento de todos os ataques e do próprio processo de intensificação e precarização do trabalho. Então, a filiação é um ato político e é um ato, por ser político, ele traz desdobramentos para além do seu ofício, da sua natureza profissional. Como eu disse, a filiação pressupõe defender, para além das melhores condições de trabalho, defender a universidade nessa perspectiva para ser uma universidade realmente pública, realmente laica, realmente ou socialmente referenciada. Então, a filiação, ela extrapola interesses corporativistas. E é isso, sabe, Thalita, que a gente precisa fomentar, como eu disse, principalmente para quem é mais novo na universidade, que não compreende essa trajetória, que não compreende, às vezes não tem essa análise da vinculação ou desconhece todos esses processos de luta, de enfrentamento, que muitos ganhos que temos hoje são frutos da luta sindical. Então, a filiação, ela tem essa tarefa, né, da defesa de uma categoria, mas muito mais do que isso. É o fortalecimento, engrossar esse movimento de resistência, de enfrentamento. Porque, imagine, se os sindicatos são fundamentais para a defesa dos direitos, de uma forma geral, dos direitos trabalhistas, sobretudo, imagine as categorias que não têm um sindicato atuante, que não têm um sindicato combativo. Como é que essa categoria profissional fica? Desassistida. Fica muito mais suscetível aos ataques, à precarização. Então, é importante que fortalecermos sempre a filiação, a sindicalização. Embora, né, Thalita, exista todo um movimento ideológico para desqualificar, para demonizar o movimento sindical, mas nós vivenciamos um momento de tantos ataques, de tanta precarização, que mais do que nunca se justifica a importância dos sindicatos como um dos caminhos, como uma das estratégias dessa luta social tão necessária.
Falando em conquistas, é sempre bom lembrar que o plano de cargos, carreiras, salários que tem na universidade, tanto de docentes quanto de servidores, é fruto de uma luta histórica. A universidade, quem entrou aqui tempos atrás, sabe que a gente não tinha uma carreira organizada, então isso precisa ser relembrado o tempo todo. Mas a gente está falando de participação e eu entendo que nós temos uma dificuldade aí. A senhora estava falando em cerca, pouco mais de um terço de docentes da universidade são temporários. Temporários significa que ficam um ano, dois anos e saem ou precisam ficar disputando novas seleções. Isso toma tanto tempo e energia dessas pessoas que afasta das outras atividades, inclusive os sindicatos. Essa avaliação está correta?
É pertinente, sim, professor Ayub. Eu estava, né, pensando agora nas últimas assembleias que fizemos, nas próximas aí que também as demais sessões sindicais farão, o quanto essa desmobilização política, essa pouca participação da própria categoria nesses espaços coletivos reflete a própria precarização do trabalho. Com mais de um terço de docentes com contratos temporários, isso significa que nós temos um processo de instabilidade muito grande. Significa, por mais que vencemos agora, né, conseguimos retirar aqui da UEL, dos contratos dos docentes com contratos temporários, a cláusula antigreve, né? Isso foi uma luta, uma conquista muito importante aí do Sindiprova do UEL, mas isso acaba intimidando e acaba cerceando a própria participação política. E eu diria, professora Ayub, que não só dos docentes temporários, sobretudo a condição de trabalho dos docentes temporários, mas os próprios docentes efetivos. A gente está num processo de tanta intensificação, sobrecarregados, adoecidos, fazendo tarefas administrativas, tendo que dar respostas produtivistas, que nós temos que ter tempo para gerenciar tantas tarefas, sejam elas profissionais, sejam elas, né, pessoais, que a participação política sindical, por vezes, ela não está se encaixando. Ela não está tendo uma prioridade diante de um cenário de tanta sobrecarga, de tantas demandas. E é claro que o docente com contrato temporário, a sua carga horária de trabalho é muito mais extenuante, porque, sobretudo, ele é contratado para dar aula, né? Por vezes, ele já tem um outro vínculo de trabalho, né? Ou tem dois contratos de 20 horas, e que a gente precisa fazer essa análise para não fazer uma análise no sentido endogenista de pessoalizada. É a condição de trabalho, ela é determinante, sim. Então, não, como eu disse, não só para os docentes com contratos temporários, mas para os docentes, de uma forma geral, que estão aí sendo atropelados no seu cotidiano, com tantas tarefas, com tantas demandas, que o tempo, o espaço, né, de participação política, ele tem sido cada vez mais reduzido. Mas, mesmo assim, a gente precisa alertar. A sociabilidade que nós vivemos nos impõe essa lógica e faz todo um trabalho ideológico porque a gente faz que a nossa subjetivação acabe sendo capturada. Então, a gente precisa estar na resistência, na formação constante, na luta constante para a gente não esmurecer diante de um cenário que tem as suas determinações econômicas, políticas, mas também ideoculturais. E hoje nós estamos cada vez mais presos a uma lógica individualista, como eu disse, de dar conta de tantas tarefas que o espaço coletivo ele não está tendo prioridade, ou ele não tem espaço na nossa própria agenda. E isso traz extremo, assim, prejuízos absurdos para a luta, né?
Falando em luta, falando em assembleias, nós temos que definir aqui a situação. A gente teve algumas mudanças no quadro de carreira nos últimos anos da universidade que significaram ganhos salariais ou parcialmente, mas aí nós temos uma outra situação que é a defasagem salarial.
Olha, importante quando você colocou, professor, ali da importância do movimento sindical até no processo dos nossos planos de carreira, né? É importante a gente também considerar que a gente não pode fazer uma análise da carreira desvinculada de um processo de uma reposição salarial de forma mais ampla. Nós estamos, já passamos a marca de 47% de defasagem salarial. Acho que as pessoas às vezes não entendem. Não é uma questão de aumento, é a questão de reposição de perdas inflacionárias. Não é reajuste, não é aumento, recompor o seu salário que foi corroído pela inflação. E aqui no governo do Paraná, um governo que tem uma lógica completamente neoliberal, anti-funcionalismo público, anti-universidade, não é? Ele está aí não nos pagando esse direito constitucional desde 2017 de forma integral. Este governo do Ratinho Júnior, o que ele pagou foi um saldo do governo do Beto Richa. No governo dele, ele não fez nenhuma reposição salarial. Eu estou falando de reposição data base, reposição linear do funcionalismo público. O que ele fez, professor Ayub? Ele fragmentou essas categorias com os planos de carreira. Os planos são importantes, óbvio, o sindicato tem essa luta para reestruturar, para fortalecer os planos de cargos e carreiras, não é? Mas esse governo foi tão tacanho que ele conseguiu fragmentar as categorias por uma luta específica, né? E nós estamos aí com essa defasagem absurda. Também é oportuno dizer que nós estamos aí pleiteando, reivindicando, né, um aumento do nosso piso salarial. O piso hoje dos docentes de ensino superior no Paraná, o piso base, ele é inferior ao piso do magistério da educação básica. Então, quando a gente fala em recomposição salarial, nós estamos falando em recomposição linear data base, nós estamos pleiteando e lutando pelo aumento do nosso piso, e nós, claro, queremos também melhorias na carreira. Então, a gente não pode olhar essas três frentes de forma isolada, porque elas se articulam, mas também tem que tomar um cuidado, tem que ser um pouco temerário ao pensar de que para nós é muito mais interessante que nós tenhamos a nossa reposição salarial, porque isso depois vai refletir, vai ter um efeito dominó em todas as questões da própria carreira. E a situação hoje do funcionalismo é alarmante, não é, professora Yubico? Pensa um trabalhador, pensa você, que está tendo seu salário rebaixado em quase 50%, você está ganhando menos, 50% a menos do seu salário. Como é que isso não impacta na vida? Quando você vai ao supermercado, quando você tem que pagar os boletos no final do mês, isso tem impacto severo, né? Isso não é uma questão meramente corporativa, é uma questão de sobrevivência. Então,
o que não estão entendendo é que essa diminuição na renda de servidores públicos, sim, particularmente na universidade, afeta a cidade. Claro. É menos gente consumindo em restaurante, consumindo, comprando no supermercado, comprando, sim, roupas, vestimentos.
Claro, impacta
então,
na economia
impacta
local.
Na economia local. Isso a gente já tinha visto em outros momentos. É fato concreto que houve isso quando o Álvaro Dias era governador de estado. O próprio comércio dizia e afirmava isso, que estava perdendo em sua capacidade. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa, nós temos um minutinho para as considerações finais da professora.
Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, esse momento ímpar em que a gente está aqui, né, colocando mais uma vez a importância do movimento sindical, em especial ao movimento, né, a seção sindical Sindipro do UEL, que representa os professores da UEL. Dizer da importância da gente se filiar, da importância da gente poder lutar pelas nossas condições de trabalho, por melhorias, e olha só que absurdo, defender direitos, não é nem ampliar, nós estamos num momento que é defender o que temos, né, e não retrocedermos. Olha que desafio imenso. E para esse desafio, só a mobilização e a organização coletiva se colocam como, de fato, respostas. Sem mobilização, sem organização, sem luta, nós não conseguiremos sequer fazer enfrentamentos aí mínimos ou necessários para poder dar conta de todo esse contexto que a gente expôs aqui. Então, convidar sempre a categoria docente a participar das assembleias, das reuniões, a fortalecer a nossa filiação e, sobretudo, a gente defender essa universidade, defender a UEL, essa universidade brilhante, historicamente conceituada, com uma relevância social e política extraordinária. Então, defender a universidade, defender a UEL é defender os seus servidores. Obrigada.
Nós agradecemos a presença da professora Lorena. Um agradecimento ao nosso técnico responsável pela gravação, João Lopes. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui, lembrando que a gente tem apresentação aos sábados, 10h30 da manhã, com reprises na segunda-feira, 8 horas da noite. E também estamos no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
É um vulgo negro dito, negro dito, casca, é,